Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você nos próximos minutos a refletirmos a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe neste quarto domingo da Quaresma. O quarto domingo da Quaresma é o domingo chamado de Letare, domingo da alegria. Por quê? Porque já estamos aí caminhando na direção da Páscoa. A Páscoa já está bem próxima e o sacerdote, se quiser, não é obrigatório, mas ele pode também usar nesse domingo paramentos de cor rosa. Então é um momento em que a gente também pode quebrar um pouquinho a nossa penitência quaresmal, né? Fazer alguma coisinha a mais para manifestar essa nossa alegria. Pois bem, o evangelho desse domingo é tirado de São João, capítulo 3, versículos de 14 a 21. É um belíssimo evangelho porque é o encontro de Jesus com Nicodemos, né? Vocês sabem que quem era Nicodemos? Nicodemos era um dos chefes dos judeus que procurou Jesus durante a noite. Jesus aqui está bem no início da sua pregação. Ele está lá em Jerusalém. Vocês se lembram? Jesus expulsou os vendilhões do templo, né? E apesar disso ter causado a fúria dos chefes dos judeus, nem todos eram maus. E Nicodemos começa a crer em Jesus. Pelo menos ele tem uma sincera busca da verdade. Só que ainda não tem a coragem de buscar Jesus à luz do dia. Nicodemos procura Jesus de noite. E Jesus ali começa a ensinar Nicodemos para que verdadeiramente surja a sua fé, para que ele verdadeiramente se abra para crer em Jesus como Salvador. E é nesta fala de Jesus com Nicodemos que nós temos o Evangelho desse domingo. No centro do Evangelho desse domingo, nós temos aquele famoso versículo 16, São João capítulo 3, versículo 16, que é um versículo extraordinário. Assim, se a gente perdesse todos os escritos do Novo Testamento, mas soubesse esse versículo de cor, nós teríamos o núcleo do Evangelho. Ou seja, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não pereça, né? Não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Então, essa é a maravilha do amor de Deus manifestado no seu Filho Jesus. Mas para que a gente entenda verdadeiramente esse Evangelho, a gente precisa colocar no contexto, né? Porque as pessoas já vão direto falando do amor de Deus. E, de fato, o amor de Deus, ele é importante. Mas o que é que Jesus está dizendo mesmo para Nicodemos, né? Ele é um dos chefes dos judeus. Vejam, vamos começar no versículo 14, que é onde começa o trecho do Evangelho desse domingo. Jesus diz assim: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Veja, claramente Jesus está falando aqui da sua cruz. Ou seja, lá no deserto, Moisés levantou uma estaca e colocou no topo dessa estaca uma serpente de bronze. Assim Jesus vai ser levantado e vai ser colocado no topo de uma estaca, que é a cruz, para que a gente creia e seja salvo. Mas que história é essa de serpente de bronze no deserto? Vamos entender direitinho para a gente saber o que é que Jesus está querendo dizer para Nicodemos. Veja, o povo de Israel esteve como escravo do faraó no Egito durante 400 anos. E nesses 400 anos eles viveram uma escravidão terrível, o faraó cada vez mais exigindo trabalhos deles, até que Deus teve compaixão e mandou Moisés para libertar o seu povo. Então Moisés foi, numa luta com o faraó, as pragas do Egito, né, conseguiu a libertação do povo e o povo teve que passar pelas águas do Mar Vermelho, onde foi afogado o faraó com seus cavaleiros, e o povo começou então o seu caminho para a Terra Prometida no deserto. Veja só, isso tudo, essa história, né, de Moisés, da libertação do povo no Egito, é a história que aconteceu de fato no Antigo Testamento, né? Isso é verdade histórica, mas é uma verdade histórica onde Deus já estava mostrando, através da história, aquilo que ele iria fazer com Jesus que veio nos salvar. É interessante que Deus é Deus, né, gente? Vocês entendem o seguinte, a gente escreve com papel, caneta, mas Deus é o Senhor da história e ele pode escrever com a história. Ele fez uma história acontecer para que, através daquela história, nós estivéssemos preparados para receber a salvação através de Jesus. Então, o que é que aconteceu lá no Egito? O faraó foi afogado nas águas do Mar Vermelho com seus cavaleiros. Ora, esta história é uma revelação de Deus para contar o que acontece conosco quando nós somos batizados. Quando nós somos batizados, Satanás e os demônios são afogados no Mar Vermelho, ou seja, nas águas batismais, para que nós sejamos livres. Nós estamos libertos, livres do pecado, livres da escravidão de Satanás. É isso que acontece conosco quando nós somos batizados. Que alegria, né? Nós sermos filhos de Deus, livres do pecado, livres de Satanás, através das águas batismais. Agora, o que aconteceu com o povo no Egito? Acontece que o povo foi lá para o deserto e já estava livre do diabo, né? Somos nós que já estamos livres do diabo e do pecado mortal. Você que é católico, bom cristão, que está em estado de graça, já se confessou, renunciou aos seus pecados mortais, você está livre do pecado. Que beleza! Mas não quer dizer que você não tenha afeto pelo pecado. E essa foi a miséria do povo de Israel. O povo de Israel, livre do diabo e do pecado, ficava o tempo inteiro murmurando, reclamando, com saudades das cebolas do Egito, né? Toda hora aquele povo, aquele lenga-lenga de reclamação com Moisés, ó, nós estamos aqui no deserto, estamos sofrendo, você nos trouxe aqui para sofrer, mas que miséria é essa, né? Lá no Egito a gente tinha o que comer. E assim o povo começou a murmurar e pediu carne. E Moisés pediu a Deus e vieram as codornizes, né? Carne em abundância para eles comerem no deserto. Aí depois eles pediram pão e Deus deu maná para eles poderem comer. E apesar disso tudo, de Deus dar tantos dons para esse povo no deserto, o povo começou a murmurar, dizendo, ah, já também estamos enjoados dessa comida. Agora não quero mais essa comida. E continuava com saudade das cebolas do Egito. Gente, isso é o afeto com o pecado. Essa história aconteceu para que você entenda o que acontece com você quando você se converte e você ainda tem afeto com o pecado. Deixa eu explicar esse negócio aqui, para você entender do que é que eu estou falando. É o seguinte, você, vamos supor que você se converteu e você tinha uma tendência para vingança, meio vingativo, todas as vezes que alguém te faz uma ofensa, você ia lá, tomava satisfação, dava uma surra no cara, se vingava, aprontava, etc e tal. Aí você se converteu, você agora é católico, né? Deus não quer que você se vingue. Ele diz, Romanos capítulo 12, a mim cabe a vingança, fique quieto, perdoa, paga o mal com o bem. E aí você vai e se confessa. Você pede a Deus perdão de todos os pecados que você fez, de vingança, de falar dos outros, de ir lá. Mas, embora você já esteja em estado de graça, porque você de fato se arrependeu dos seus pecados, eu quero que você entenda isso. Eu estou aqui falando de uma pessoa que realmente se determinou, eu não vou mais pecar, eu não vou. Olha, eu sempre fui vingativo, eu sempre fiz, né, vingança contra os outros, mas agora Deus está dizendo que não é mais para vingar, eu não vou mais fazer. Eu me determino, não quero mais. Só que, tão logo você está na roda de amigos, você começa a falar e dizer, ah, mas, olha, se não fosse Deus, se não fosse católico, eu me vingava daquele desgraçado. Olha, vocês não fazem ideia do que era capaz de fazer com ele. E você manifesta a sua saudade do pecado. Você não está se vingando, mas você está lamentando que, infelizmente, não pode pecar. Aí você olha para os outros que se vingam, o pessoal da gangue, né? O pessoal da gangue que continua se vingando, continua na má vida, você olha para eles, nossa, eles podem fazer, eu não posso, né? Que pena que eu não posso. E você fica olhando para aquilo, tendo saudade das cebolas do Egito. Ou seja, tendo saudade da sua vida de pecado. E assim acontece em muitos outros campos. Pessoa que vivia no adultério, na impureza, na pornografia, na masturbação, no sexo desregrado, etc. e tal, se converte. Vai viver a pureza agora. Mas ele, embora esteja em estado de graça, ele está dentro do castelo, na graça de Deus, com a janela aberta, olhando para o mundo lá fora, dizendo, nossa, mas que miséria, né? Eu não posso pecar do jeito que eles pecam. Queria tanto. Ah, aquilo é que é vida boa. Mas eu sou católico, né? Deus não pode. Então, diz que se eu fizer, eu vou para o inferno, então não vou. Então, veja, uma pessoa que está assim, cheia de afeto com o pecado, essa pessoa, ela corre um grande perigo. Vamos supor que você não termine pecando gravemente. Vamos supor que você, no meio dessa sua coisa de se lamentar e sentir inveja de quem peca, vamos supor que você não caia num pecado e que esteja em estado de graça. Mas você está alimentando serpentes para picar você, né? Como diz o ditado popular, é exatamente isso que aconteceu com o povo no deserto. Deus mandou as serpentes para que o povo se lembrasse, né, que precisa de um Salvador e que o povo cortasse definitivamente o seu afeto com o Egito. Para de se lamentar da sua vida. Você, ao invés de olhar para a sua vida cristã, sua vida com Deus, como uma vida verdadeiramente de alegria com Deus, você fica se lamentando e querendo as coisas passadas. E o que é pior, não só correndo grande perigo, mas, pela experiência que a gente tem do confessionário, caindo e caindo repetidamente e caindo novamente na mesma escravidão de antes. Porque, olha, a gente precisa verdadeiramente cortar todos os laços com o Egito, gente. E como que a gente faz isso? Como que a gente faz para parar com esta espécie de vida, desse coração dividido, em que você é católico, quer obedecer a Deus, mas parece que a vida católica é um fardo, parece que a vida católica é uma exigência desmesurada, um negócio assim, absurdo. E feliz mesmo é quem peca. Ah, o mundo é que é feliz porque eles podem, né? Ah, eles têm o carnaval, eles têm droga, eles têm sexo desregrado, eles podem mentir, matar, corromper, fazer. Isso, eles é que são. Eu, infelizmente, né? Fazer o quê, né? Eu sou católico, não posso. Como que faz para você parar de ter esse tipo de pensamento? Deixa eu dizer mesmo, bobo. De quem não enxerga a verdade. Bom, Jesus disse que foi necessário Moisés levantar a serpente no deserto. Ou seja, é necessário que você medite sobre Jesus na cruz e o amor dele por você. Porque acontece o seguinte: você tem que entender, meu filho, minha filha, que nós estamos, por causa de nossos pecados, condenados ao inferno, né? Ou seja, Deus permitiu um inferno para aquele povo ali no deserto, sendo picados por serpentes, para que o povo pensasse: nossa, se está ruim aqui com essas serpentes, imagina quão pior não é o inferno, quão pior não é o tormento eterno. Vamos voltar para Deus, né? Se você olha para a sua vida, o que é que acontece com a sua vida? O que é que está acontecendo com a sua vida? Deus está nos chamando. Deus fala com a gente e fala de várias maneiras. Uma das maneiras que Deus faz para falar conosco chama-se desgraça. Deus permite coisas ruins, mas permite coisas ruins para você lembrar do amor de Deus e dizer assim: poxa vida, né? É como o filho pródigo que está lá desejando a comida dos porcos. É uma coisa ruim. Diz: nossa, mas na casa do meu pai até os empregados são mais bem tratados do que eu aqui nessa liberdade. Deus está nos atraindo, Deus está querendo nos chamar para Ele, para que a gente pare de procurar solução no caminho do demônio, no caminho do mundo. Meu irmão, se a sua vida, se você sente um vazio na sua vida, se você sente que a sua vida tem uma tristeza, se você está desanimado, claro, vamos supor que você esteja verdadeiramente obedecendo a Deus, esteja em estado de graça, está se confessando dos seus pecados, está querendo viver uma vida católica, uma vida santa, mas você ainda tem um laço afetivo com o pecado. E é aqui que está a fonte da sua tristeza. O diabo fica no seu ouvido soprando e dizendo assim: não, você está triste assim, desanimado, sabe por quê? Ah, porque você não peca. Você, quando você pecava, você era mais alegrinho. Quando você pecava, nossa, lembra como é com o pessoal, né? Você tinha alegria, agora está aí católico, né? Está mal resolvido, triste, para baixo. Essa é a mentira do diabo. Por quê? Porque você não está triste para baixo porque você é católico. Você está triste para baixo porque você não quer entregar tudo. Você ainda está com afetos com a vida passada. Você não quer entregar e dar tudo a Deus. E Deus quer que você seja totalmente feliz, se voltar para Ele. Então, olha para o amor com o qual Deus amou você e entenda que, vivendo esta vida miserável que você está vivendo, com um pé dentro da igreja e com um pé no mundo, você vai terminar caindo, desequilibrando. Eu, durante 11 anos, eu fui pároco numa região do Pantanal, no município de Barão do Melgaço, paróquia Nossa Senhora das Dores. Uma das coisas que a gente aprende lá no Pantanal é que, quando a gente vai subir no barco, né, eles chamam o barco lá de a voadeira, né? É um barquinho com motor de popa. Quando você vai subir no barco, você tem que pôr logo os dois pés dentro do barco. Porque se você ficar com um pé no barco e outro no barranco, você vai cair na água. Porque você está empurrando o barco para um lado, o barranco para o outro. Você desequilibra e cai. O barco vai se afastando do barranco e você cai na água. Então não tem esse negócio de ficar com um pé no barranco e outro no barco. Você tem que pôr os dois pés dentro do barco. Você é católico. mas você está negociando com o mundo. Você é católico. Você foi libertado por Deus do Egito, mas está com saudades das cebolas do Egito. Você não quer pagar o preço do amor. Meus queridos, nós temos que pagar o preço do amor. Você tem que entender que para você se entregar a Deus, você tem que pagar o preço do amor. Vamos supor, você que é casado, né? Ou se você não é casado, não tem problema. Imagina um homem casado, uma mulher casada. Quando você se casa, sabe o que é que você faz? Vamos supor um rapaz que resolve casar. Bom, quando você se casou, você renunciou a 4 bilhões de mulheres no planeta Terra e ficou com uma. As outras 4 bilhões que estão povoando esse planeta não são sua mulher. E você vai ter que agora pagar o preço desse amor. Sua mulher vai envelhecer, vai ficar menos atraente, você vai conhecendo os defeitos da sua esposa. E você quer amar sua esposa? Você vai ter que pagar o preço. Você tem que pagar o preço do amor. O que acontece é o seguinte, nós queremos amar a Deus, mas não queremos renunciar a nada. Quer dizer, qualquer um que é casado entende que se eu casei com uma pessoa, eu renunciei às outras. Né? Somente uma pessoa descabeçada, imatura, é que acha que pode ter tudo. Então, gente, Deus nos ama, deu o seu Filho e nós temos que renunciar e pagar o preço do amor. Ele nos amou com amor eterno, infinito, perfeito. Nós precisamos pagar amor com amor. Agora acontece o seguinte, você quer negociar o seguinte, olha, Jesus, eu quero o céu, mas eu quero continuar amando o mundo. Eu quero continuar olhando para trás, para as cebolas do Egito. Aí nós viramos como a mulher de Ló. No Antigo Testamento tem esse episódio, né? A mulher de Ló, Deus foi e salvou Ló e a família dele do inferno. Sodoma e Gomorra virou inferno, né? Fogo, enxofre, desgraça. E Deus disse para Ló, não olhe para trás, vá em frente, não olhe para trás. Só que a mulher de Ló, salva, foi olhar para Sodoma. Voltou para trás e foi olhar para Sodoma, pronto, virou estátua de sal. Quer dizer, nós temos essa mania de querer ir para Deus, mas ficar olhando para trás e para o mundo. E por isso somos corações divididos. Gente, os santos são felizes. Nós chamamos os santos de bem-aventurados, de felizes, porque é esse o caminho da felicidade. A felicidade, o caminho da felicidade é o caminho do amor, é de entregar tudo. Então, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer o seguinte, você tem que crer. Você não quer pagar o preço de crer, o preço de amar de verdade e dizer, Senhor, vós sois o meu Salvador, eu deixo a minha vida velha. Eu deixo de lado aquilo que eu era. Eu estou disposto a perder e pagar o preço do amor. Mesmo que você tenha que, para isso, perder amigos. Mesmo que você, para isso, tenha que mudar de vida, virar sua vida pelo avesso. Gente, vamos cortar os laços com o Egito. E aí será verdadeira a nossa alegria. Seremos verdadeiramente de Cristo. Se você crê no amor com o qual você foi amado por Cristo na cruz, você precisa pagar o preço do amor. Você não pode ficar dividido, porque Nosso Senhor recorda que um reino dividido contra si perece. Um pé no barco e outro no barranco, você vai cair na água. Se você quer seguir a Deus, mas está com saudades das cebolas do Egito, se você está dentro do castelo, na alegria com Deus, mas fica olhando para fora, para o mundo lá fora, invejando a vida dos pecadores, não se admire que as serpentes comecem a morder você e o seu estado seja de profunda infelicidade e miséria. Então, coragem, vamos lá. É quaresma, tempo de decisão. Se determine. Vamos verdadeiramente cortar os laços e pagar o preço do amor. O que é que você tem que cortar? Você tem que cortar algumas amizades que te levam para o pecado? Você tem que cortar redes sociais que fazem você cair? Você tem que cortar hábitos que são ocasião de pecado? O que é que você tem que cortar? Pare de desejar as cebolas do Egito e vá alegremente para aquele que nos amou e se entregou por nós. Quando eu for elevado, disse Jesus, atrairei todos a mim. Se deixe atrair por este amor e que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.